A Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: combate à violência contra a mulher.
Presidente Lula determina a Controladoria Geral da União que abra processo interno para expulsão de servidor flagrado batendo em mulher e criança.
Nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, sobre os instrumentos públicos de proteção a vítimas de agressão, como o Ligue 180.
Ela também fala sobre outras políticas públicas para garantir autonomia e emancipação femininas.
Os programas todos de acesso ao emprego, à qualificação profissional, da educação e colocar essas mulheres no protagonismo que elas têm em todas as políticas públicas.
E entre esses programas está o de lavanderias públicas.
Ele faz parte da Política Nacional de Cuidados e tem o objetivo de reduzir a sobrecarga do trabalho doméstico.
Além das máquinas profissionais para lavagem e secagem de roupas, os espaços vão oferecer também oficinas, cursos, brinquedotecas e convivência.
E ainda, aumento da renda.
A partir de 1º de janeiro, 60 milhões de brasileiros vão ser beneficiados pelo aumento do salário mínimo.
Novo valor de R$ 1.621 faz parte da política de valorização do mínimo, retomada em 2023. Luana Karen.
Desde 2023, o salário mínimo acumula um aumento real de 14,8%.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O ano novo traz um novo valor de salário mínimo que vai passar de R$ 1.518 para R$ 1.621.
O aumento foi de 6,79%, que compensou a inflação medida entre dezembro de 2024 e novembro de 2025 e adiciona um ganho real de 2,5%.
E alguns brasileiros já fazem planos para o aumento do salário. A reportagem é de Luana Karen.
Há 2 anos, Sônia Teixeira dos Santos Lucas trabalha como camareira em uma empresa pública. Com a renda de um salário mínimo, ela mantém a casa e o filho, que é autista. Com um reajuste de R$ 103 no salário, Sônia espera ter uma folga maior no pagamento das despesas do mês.
Ah, eu vou encorpar mais, né, na despesa da casa, né? Quem sabe sobrar um troquinho a mais para poder comprar uma camisa, um sapato, sei lá, alguma coisa assim ajuda, né?
Pela 4ª vez consecutiva desde 2023, o salário mínimo terá aumento acima da inflação. O valor a ser pago no país a partir de 1º de janeiro vai passar de R$ 1.518 para R$ 1.621, um aumento de 6,79%, que compensa a inflação medida entre dezembro de 2024 e novembro de 2025 e adiciona um ganho real de 2,5%. Desde 2023, o salário mínimo acumula um aumento real de 14,8%, segundo o cálculo do DIEESE. Patrícia Pelatieri, diretora técnica adjunta do DIEESE, destaca o impacto positivo do ganho real no mínimo.
Na economia como um todo, gera aí um incremento de renda de 81,7 bilhões. O que significa um recurso que vai diretamente para o consumo, porque nós estamos falando de famílias com uma baixa renda. Então, falta tudo. Certamente, esse incremento, ele vai direto para essas necessidades.
A política de valorização do salário mínimo foi posta em prática pela primeira vez em 2007. Ela considera o índice de inflação nos 12 meses anteriores à definição do mínimo, somado ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos anteriores. Essa regra foi abandonada entre 2018 e 2022 e retomada em 2023. No mesmo ano, a lei do arcabouço fiscal, que controla o crescimento dos gastos públicos, limitou o aumento do salário mínimo a, no máximo, 2,5% acima da inflação. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a política de valorização do salário mínimo busca atender às necessidades das famílias brasileiras.
A partir da renda dos trabalhadores e das trabalhadoras, do seu esforço pessoal, da família, possa agregar valor na sua vida, seja no lazer, seja na cultura, na educação, no momento que a família ali precisa fazer investimento doméstico, da sua infraestrutura doméstica. Isso tudo dá muita consistência nesse processo de valorização da massa salarial do mercado de trabalho.
De acordo com o censo de 2022, mais de um terço dos trabalhadores no Brasil recebem até um salário mínimo por mês. São quase 60 milhões de pessoas que serão contempladas com o reajuste. O novo valor do mínimo também impacta o pagamento de benefícios sociais, como o BPC, o abono salarial e o seguro-desemprego, além de estar atrelado a benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões. Reportagem Luana Karen.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
O presidente Lula mobilizou o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, para que tome providências contra um funcionário do órgão flagrado batendo na mulher e no filho de 4 anos.
Imagens de uma câmera de segurança de um prédio, divulgadas pela imprensa, mostram o servidor da CGU agredindo fortemente a mulher e a criança na garagem.
Lula disse que determinou a imediata abertura de processo interno para responsabilização e expulsão do servidor público do agressor, a expulsão do serviço público deste agressor.
Em uma mensagem de Natal divulgada em rede nacional de rádio e televisão no último dia 24, o presidente Lula também voltou a chamar os homens a aderirem aos esforços de proteção das mulheres contra violências.
Especial 2025.
E as medidas de prevenção a esse tipo de agressão também foram tema da nossa entrevista de fim de ano com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Ela falou sobre os números do Ligue 180, o principal instrumento de orientação e denúncia contra os agressores.
E também sobre outras políticas públicas criadas para dar autonomia, renda e independência para as mulheres. Acompanhe. Boa noite, ministra. O governo tem apostado em colocar as mulheres como prioridade na maior parte das políticas públicas. A ideia é dar mais independência como forma de reduzir a vulnerabilidade, é isso?
Não tem dúvida, Luciano, Mariana, boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo. Nós somos mais de 110 milhões de mulheres no Brasil. Mulheres que têm um potencial imenso, conquistas fundamentais que não podem retroceder. Então, por exemplo, o Estado sancionou a Lei da Igualdade Salarial. Um quarto regulatório que o Ministério do Trabalho apresentou ainda mostra que a mulher, para exercer a mesma função que os homens, ainda ganha pelo menos 20% a menos que os homens. Então, essa é uma meta e temos trabalhado isso por todo o Brasil. Uma outra coisa é que nesta semana passada nós lançamos o Plano Nacional de Política de Cuidados. E, de novo, junto com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, nós lançamos esse grande plano com 79 ações que envolvem muitos ministérios, todos os estados e municípios brasileiros, para cuidar das mulheres. As mulheres cuidam, mas elas também precisam de cuidados. E assim vamos seguindo com o Ministério da Saúde, com um programa importantíssimo de saúde mental, também junto ao Ministro da Indústria e Comércio, ampliando os programas todos de acesso ao emprego, à qualificação profissional, da educação, em termos de acesso das mulheres à educação superior, às jovens. Então, há uma determinação do presidente Lula e do Ministério das Mulheres e colocarmos as mulheres no protagonismo que elas têm em todas as políticas públicas e nos seus territórios e nas suas comunidades.
Ministra, o Ligue 180 é um dos principais instrumentos, né, do Ministério das Mulheres para orientação às vítimas e como canal de denúncia. A senhora tem um balanço dos números do Ligue 180 em 2025?
Sim, o Lix-CGT completa, né, agora, completou 20 anos, atendeu nesse período 16 milhões de atendimentos. E a cada dia, esse atendimento era em torno de 900 mil atendimentos a todas as mulheres desse país, a todos os estados. E eu quero dizer que não é só uma central de atendimento e de denúncia, como às vezes as pessoas pensam. Na verdade, é um serviço público essencial. Porque na hora que uma mulher liga para o 180, ela identifica de que estado ela é, de que cidade ela é, e imediatamente a equipe identifica onde ela tem que buscar o atendimento. Se é na Patrulha Maria da Penha, se é na delegacia especializada, se é lá denúncia junto ao Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, é um conjunto de serviços que o 180 faz. E, de fato, os números são impressionantes, né? Cada vez nós estamos divulgando mais, estimulando que as mulheres façam mais denúncias e se sintam seguras, porque é tudo com sigilo, né? Também nós temos o WhatsApp que as mulheres podem usar. Nós também temos agora os Ligue 180 em mais dois idiomas, espanhol e inglês. Temos língua de sinais para quem tem deficiência e não pode falar. Enfim, nós estamos aprimorando cada vez mais o Ligue 180 e fazendo uma campanha para que todos os municípios do Brasil, para que a mídia assuma, para que as empresas assumam o 180 como serviço público de absoluta relevância.
Ministra, inclusive, agora no fim do ano, o Ministério lançou também diretrizes para o processamento, né, de medidas protetivas de urgência, que são o principal instrumento atualmente para afastar os agressores das mulheres. Quais são essas diretrizes?
Bem, nós lançamos, criamos um mapa de dados, né, para que, de fato, o Ligue 180 possa, a partir das informações que as mulheres trazem, né, foram identificando quais as características de cada região do país, e nós temos, né, diretrizes importantíssimas. Primeiro é a divulgação do próprio 180, que toda a sociedade saiba e pode contar com o 180, que as mulheres se sintam seguras no 180, para que as informações do 180 circulem na grande rede de proteção que nós temos, que precisamos ter, e há uma demanda para que nós tenhamos mais delegacias especializadas, mas que de fato envolvam não só onde tem a Casa da Mulher Brasileira, mas em todos os municípios, para que essa rede de serviços se comunique, tenha de fato um fluxo de informação, que envolva o serviço de ciclo social, os CRAS, os CREAs, as unidades básicas de saúde, que tenha essa comunicação junto à Patrulha Maria da Penha, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Instituto Médico Legal, inclusive, ao uso, né, dos botões de pânico, das tornozeleiras, que de fato as varas especializadas apliquem as medidas que está estabelecida na própria Lei Maria da Penha. E também, né, essa diretriz de integração dos serviços entre nível federal, estadual e municipal. Então, são inúmeras orientações que nós passamos, e o que a gente já tem de resultado é que, nos casos de feminicídio, quando há aplicação das medidas protetivas, e as patrulhas Maria da Penha têm feito esse trabalho, raramente uma mulher que cumpre medida protetiva morre, né? Então é nisso que a gente está apostando, que as medidas protetivas sejam ampliadas, aumentadas, melhor fiscalizadas, com mais qualidade, para que essas mulheres também se sintam mais seguras e mais protegidas.
Ministra, o governo lançou esse ano o Plano Nacional de Cuidados. Como é que ele deve ajudar a melhorar a vida das mulheres cuidadoras?
Bem, primeiro que nós estamos espalhando as cuidotecas pelo Brasil afora. O que nós queremos é que as empresas implantem cuidotecas, é que as universidades implantem, é que os serviços públicos, inclusive na área rural, nas comunidades indígenas, quilombolas, tenham. Nós pleiteamos, inclusive, ministro das cidades, que em todos os bairros onde tem Minha Casa Minha Vida, pelo menos uma casa seja liberada para receber as mulheres, acolher as mulheres. seja funcionando como uma cuidoteca, seja funcionando como um centro de referência de atendimento às mulheres. As mulheres precisam se sentir protegidas, seguras, encaminhadas, não é? E por isso a política de cuidado, ela é tanto, tanto para trabalho remunerado quanto para trabalho não remunerado. E o que nós queremos é que em todos os serviços públicos, seja do governo federal, dos estados e municípios, as mulheres tenham isso como uma apropriação do prefeito, da prefeita, dos governadores e governadoras, para que haja esse sentido de responsabilidade. Quem tem que cuidar da população é, sim, o Estado brasileiro, nas várias esferas. Porque, historicamente, era a sociedade civil, os voluntários que criavam o ONG para cuidar das mulheres em situação de violência, de vulnerabilidade. E depois da Constituição de 88, e quando governos democráticos assumem, o que nós temos é isso, é que os governos têm que assumir a responsabilidade desse cuidado das mulheres. Elas sozinhas não dão conta, até porque, além da dupla, tripla jornada de trabalho, as mulheres ainda assumem um papel, né, de cuidar dos seus filhos, de se preocupar com as matrículas escolares, com a alimentação, com a vestimenta, com o cuidado da casa. E o que, isso vale, isso tem um valor. Meninas são cuidadoras, mulheres são cuidadoras, idosas são cuidadoras. E essa demanda que ela nos tem trazido. Quanto mais apoio, seja pela transferência de renda, seja por medidas de incentivo à organização pela economia solidária, elas melhoram a renda e elas, tendo serviços públicos de qualidade, aumento de creches, aumento de escolas que atendem educação integral, aumento de atenção, seja nos CRAS, nas unidades básicas de saúde, as mulheres estarão melhor cuidadas. Nós temos um programa também Mil, que qualifica as mulheres. As mulheres podem trabalhar, as mulheres desejam trabalhar. Trabalhar de uma forma justa, com remuneração justa e com qualidade naquilo que faz. Por isso também incentivo a formação e a qualificação profissional das mulheres. Isso que a gente ouviu das catadoras, inclusive, e das pescadoras e das mulheres quilombolas indígenas. Aonde a gente vai, a gente ouve as mulheres dizendo que elas contribuem com a economia de cada lugar, de cada país, mas para isso elas precisam ser respeitadas e valorizadas, principalmente as mulheres negras e de periferia nesse país.
Muito bem, ministra Márcia Lopes, ministra das Mulheres, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil aqui, para a gente fazer esse balanço de 2025, a gente espera a senhora aqui em 2026.
Opa, muito obrigada, lembrando que o presidente Lula agora entrou no fronte de uma campanha contra todo tipo de violência em relação às mulheres, não só feminicídio, mas os estupros, todas as maldades que se faz, e ele convocando os homens para entrarem nessa luta, nessa ação. Então, quero agradecer, desejar a vocês e a todos que assistem, que ouvem a Voz do Brasil, que a gente entre em 2026 com mais ânimo, com mais determinação nas nossas lutas. Muito obrigada.
E o governo federal também está investindo para reduzir a sobrecarga do trabalho doméstico sobre as mulheres.
Para isso foi criado o programa de lavanderias públicas para quem ainda precisa gastar horas lavando as roupas à mão.
O espaço também oferecerá orientação e outros serviços voltados às mulheres.
Até 2027 vão ser implementadas 17. Ao todo, 13 milhões de reais serão investidos.
As mulheres dedicam, em média, 21 horas semanais aos afazeres domésticos e cuidado de pessoas, quase o dobro dos homens, que gastam menos de 12 horas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Contínua. Com Isabel Ferreira, artesã e moradora de Caruaru, em Pernambuco, não é diferente. Na casa dela, vivem 4 pessoas e até pouco tempo atrás, ela lavava as roupas da família à mão, o que tomava boa parte do seu dia. Para reduzir essa sobrecarga, sobrecarga que recai historicamente sobre as mulheres, o governo federal criou as lavanderias públicas e comunitárias. A primeira foi inaugurada em maio deste ano, justamente na cidade onde Isabel mora.
A gente tem o amaciante, tem o sabão, tem o alvejante, e isso contribui muito para diminuir os gastos da minha casa. E quando não tinha lavanderia, era mais complicado, porque tinha bastante gasto.
As lavanderias contam com áreas de lavagem e secagem, brinquedoteca, recepção e salas multiuso para cursos e oficinas. Além da estrutura física, o espaço abriga atividades formativas sobre economia, trabalho doméstico e igualdade de gênero, além de ações culturais e de lazer. A ideia é simples: transformar o tempo consumido pelo trabalho doméstico em oportunidades de estudo, convivência e autonomia. É o que explicou Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados.
A ideia é exatamente esse espaço onde o Estado oferece um serviço de cuidado, é para tirar a sobrecarga de trabalho, principalmente com as tarefas cotidianas de uma casa, que são quase que responsabilidade exclusiva das mulheres.
O governo destinou 13 milhões de reais para implementação até 2027 de mais 16 lavanderias públicas e comunitárias em todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
As salas de cinema em todo o Brasil devem reservar espaço obrigatório para a exibição de filmes nacionais.
É a chamada cota de tela, que é definida anualmente e busca fortalecer a produção audiovisual brasileira e ampliar o acesso do público às obras feitas no país.
Decreto assinado pelo presidente Lula já definiu a cota de 2026.
As salas de cinema no Brasil deverão reservar espaço obrigatório para filmes nacionais em 2026. Decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabelece a chamada cota de tela, que determina um número mínimo de dias e sessões com obras brasileiras no circuito comercial. A medida define regras que variam conforme o porte dos complexos exibidores e a quantidade de salas em funcionamento, com o objetivo de assegurar presença contínua e diversificada do cinema nacional. O decreto também evita a concentração da programação em poucos títulos e amplia o acesso do público a diferentes gêneros e narrativas da produção brasileira. A Agência Nacional do Cinema, Ancine, será responsável por detalhar os critérios técnicos, fiscalizar o cumprimento da cota de tela e aplicar medidas em caso de descumprimento. A Ancine também poderá estabelecer regras específicas para filmes premiados ou com grande desempenho de público. Segundo o Ministério da Cultura, a política fortalece o setor audiovisual ao estimular a produção, a circulação e o consumo de conteúdos nacionais, além de gerar emprego, renda e valorizar a cultura brasileira em todas as regiões do país. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Em 2025, 7 novas terras indígenas foram homologadas pelo governo do Brasil, garantindo o reconhecimento oficial dos direitos territoriais de diversas etnias, segundo o balanço divulgado pelo governo federal.
Com isso, o total de territórios homologados desde 2023 chegou a 20.
Durante a COP30, realizada em Belém, em novembro, as demarcações foram destacadas como uma política de enfrentamento à crise climática.
Isso porque é reconhecido o papel das terras indígenas na proteção dos biomas.
Além das homologações, as operações de desintrusão em 2025 ampliaram a proteção a mais de 60 mil indígenas e enfraqueceram redes criminosas na Amazônia Legal, que tiveram prejuízo de quase R$1 bilhão.
As ações de retirada de invasores de territórios indígenas também desmontaram mais de 900 acampamentos e apreenderam ouro, mercúrio, cassiterita e armas.
Atenção, pescadores!
O prazo para envio do relatório anual de exercício da atividade pesqueira vai até o dia 31 de dezembro.
O documento é necessário para manter o Registro Geral da Atividade Pesqueira ativo.
E o registro é essencial para ter acesso ao Seguro Defeso.
O preenchimento é feito de forma online pelo sistema Pesque Brasil, do Ministério da Pesca e Aquicultura, pelo site gov.br/mpa.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, decreta a prisão preventiva do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Para o STJ, redução do prazo prescricional vale se réu completa 70 anos antes do acórdão que altera a sentença. TST agenda a sessão na próxima terça-feira para julgar dissídio coletivo dos Correios. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão preventiva do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Ele foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por trama golpista. Arthur Filho.
O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Silvio Petirossi, em Assunção, no Paraguai, ao tentar embarcar em um voo com destino a El Salvador, segundo o diretor da Polícia Federal. Silvinei rompeu a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina, deixou o Brasil sem autorização judicial e seguiu para o Paraguai. Assim que o rompimento do equipamento foi identificado, foram disparados alertas nas fronteiras e acionada a adicância brasileira no país vizinho, informando da fuga. Após a detenção, ele foi identificado, colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai e deve passar por audiência de custódia. E depois deverá ser entregue às autoridades brasileiras.
É possível reduzir pela metade o prazo prescricional quando o réu completa 70 anos antes do acórdão que altera a condenação. Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
A demanda analisada se referiu a uma ação por lavagem de dinheiro no caso do Banco Santos. Segundo a defesa, o réu já havia completado 70 anos na data do julgamento da apelação, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou a pena imposta em primeiro grau. Assim, para a defesa, o acórdão deveria ser considerado o novo marco para a prescrição, o que permitiria a aplicação do redutor legal e resultaria na prescrição. Mas o pedido foi rejeitado na instância de origem. No STJ, a sexta turma, seguindo o voto do relator ministro Sebastião Rei Júnior, reconheceu a prescrição e declarou extinta a punibilidade. O ministro lembrou de precedentes do STJ de que o acórdão de apelação pode mudar o marco temporal da prescrição quando modifica substancialmente a sentença.
TST agenda sessão na próxima terça-feira para julgar dissídio coletivo dos Correios. O tribunal também fará audiência de conciliação para tentar um acordo antes do julgamento. Neto Costa.
O presidente do TST, ministro Vieira de Melo Filho, convocou sessão extraordinária para julgar o dissídio coletivo entre os Correios e seus empregados. O julgamento está marcado para terça-feira, às 13h30. Antes disso, o TST promove nova rodada de negociação na segunda-feira para tentar um acordo. Durante a greve, decisão judicial determina a manutenção de 80% do efetivo sob pena de multa.
Servidor é condenado por fraude em dívida ativa de município. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Carolina Chaves.
A justiça manteve a condenação de um servidor público de Jaú por improbidade administrativa. Ele fraudou o sistema da dívida ativa do município, causando um prejuízo superior a R$1.300.000. A decisão determina o ressarcimento aos cofres públicos, suspensão dos direitos políticos por 14 anos e proibição de contratar com o poder público pelo mesmo período. Segundo o TJ, o servidor inseriu dados falsos para cancelar débitos e desviou valores para conta pessoal. A decisão foi unânime.
O STF autorizou que a enteada Letícia Mariana Firmo da Silva visite o ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua internação no hospital DF Star para exames e cirurgia. A decisão do ministro Alexandre de Moraes negou pedidos de outros familiares e mantém regras do hospital, como a proibição de dispositivos eletrônicos. Novas visitas só poderão ocorrer com autorização prévia do STF. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo, e baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidentes do Senado e da Câmara destacam parceria na aprovação de projetos. Avança projeto que garante isenção de IPI na compra de veículos por pessoas com síndrome de Down. Proteção à infância e adolescência marca pauta do Senado em 2025. Boa noite. Ao fechar 2025 com o balanço dos trabalhos, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados destacaram a parceria na aprovação de projetos importantes para o país neste ano. Entre os destaques estão o orçamento de 2026, a isenção do imposto de renda para salários de até R$5.000 e maior punição para o feminicídio. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou o trabalho conjunto com a Câmara dos Deputados neste ano ao citar o bom relacionamento com o presidente Hugo Mota. Ele declarou que o diálogo, sempre constante e aberto entre os dois, permitiu a aprovação de diversos projetos relevantes para o país, que já viraram lei, como a isenção do imposto de renda para salários de até R$5.000 mensais. O presidente do Senado lembrou que a polarização entre os partidos atrapalhou, mas não impediu uma agenda para o país, como a votação do orçamento de 2026.
Os embates ideológicos ou partidários, ou infelizmente eleitorais, nos causam transtornos desnecessários para o parlamento, quando nós poderíamos estar avançando em pautas significativas.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também considerou que o ano foi muito desafiador devido à polarização política, mas ao ressaltar o diálogo com Davi Alcolumbre, espera um ano novo ainda mais produtivo.
Penso que a relação ela foi muito benéfica e frutífera ao país. Os grandes temas enfrentados, tanto na Câmara como no Senado, foram temas que dialogaram diretamente com a sociedade brasileira, aprovações importantes.
Além da votação de projetos, deputados e senadores atuaram em CPIs mistas, com destaque para a comissão que investiga fraudes em benefícios pagos pelo INSS.
E a Comissão de Segurança Pública do Senado encerrou as atividades deste ano com o endurecimento da legislação penal e debate sobre a gestão de armas no Brasil. O colegiado somou 35 reuniões e audiências públicas que pautaram desde o uso de drones no policiamento até a segurança nas escolas. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública debateu neste ano a eficiência do sistema prisional, o combate às facções criminosas e ações para prevenir a violência em âmbito escolar e contra a mulher. Os senadores também ouviram representantes da Polícia Federal e do Exército sobre as dificuldades enfrentadas pelos CACs, os colecionadores, atiradores e caçadores, após a transferência da gestão de registros de armas de fogo para a PF. Um dos projetos de lei aprovado no ano, admitiu a legítima defesa nos casos de invasão de domicílio ou de veículos. Hoje, o atenuante só vale para repelir agressão a direito próprio ou de outra pessoa, mas não à propriedade, que o presidente da comissão, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, diz não ser justo.
Então, a gente está autorizando sim a que as pessoas possam ter o direito de se defenderem com mais segurança de que não vão responder criminal ou civilmente pelos seus atos.
A Comissão de Segurança Pública também discutiu o uso de veículos aéreos não tripulados, os drones, como ferramenta estratégica para os órgãos de segurança pública.
Avançou no Senado o projeto que dá isenção de IPI para a compra de automóveis por pessoas com síndrome de Down. O direito já está assegurado em lei para as pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental, além de transtorno do espectro autista. Repórter César Mendes.
O relator senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, explicou que a isenção do IPI na compra de automóveis foi um importante avanço para as pessoas com deficiência, mas argumentou que a falta de regulamentação da avaliação avaliação biopsicossocial prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência como instrumento para aferir o grau de limitação já prejudicou a concretização do direito.
A título de exemplo, em 2022, em razão de ausência de regulamentação do Poder Executivo, houve a suspensão da análise dos pedidos de isenção do IPI para a compra de automóveis por pessoas com deficiência. Não podemos permitir que isso ocorra novamente, seja em razão de revogação, seja em razão de modificação prejudicial do regulamento vigente.
Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e não houver recurso para votação no plenário, o projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
Ao comentar a violência doméstica, a procuradora da Mulher do Senado, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, destacou dados do Data Senado que mostram crianças como testemunhas da violência dentro do próprio lar, um desafio ainda para o país. A procuradora defendeu o fortalecimento das políticas públicas de acolhimento a mulheres e crianças vítimas dessa violência. Repórter Raíssa Abreu.
A 11ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, divulgada recentemente pelo Data Senado, mostrou que 71% dos casos de violência contra a mulher que aconteceram em 2025 foram testemunhados, a maior parte deles pelos filhos e filhas. Para a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, que é a atual procuradora da mulher do Senado, a pesquisa impacta por explicitar em números a presença das crianças nessa cena.
A pesquisa está provando o que a gente acreditava que acontecia, mas a gente não tinha como provar, para ser tomada também uma atitude para que as políticas públicas sejam construídas de uma forma diferente, para também respaldar especialmente as crianças que veem ali a violência acontecendo dentro da sua casa e muitas vezes, eu diria assim, não só a violência física, psicológica, mas também chegando ao feminicídio. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né?
A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, ouviu mais de 20 mil mulheres em todos os estados do Brasil. A pesquisa completa está disponível em senado.leg.br/datasenado.
E o Senado finaliza o biênio 2024-2025 com 78 das 79 ações do Plano de Equidade de Raça e Gênero cumpridas. Neste ano, o comitê responsável por esse trabalho completou uma década de atividades voltadas para um serviço público mais igualitário e diverso. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes.
O Senado encerrou o biênio com 78 das 79 ações do Plano de Equidade de Gênero e Raça 2024-2025 cumpridas. Entre elas, seminários, documentários, oficinas legislativas com alunos da rede pública e outras atividades voltadas à promoção de igualdade e diversidade. O comitê responsável por esse trabalho completou 10 anos e lançou um livro que reúne as iniciativas promovidas nesta primeira década de existência. Segundo a coordenadora do Comitê de Equidade, Estela Vaz, a única iniciativa do plano ainda não concluída é um curso de letramento que teve seu escopo ampliado.
Entre as suas 79 iniciativas, 78, acabamos o plano com 78 delas concluídas. Apenas uma das iniciativas nós resolvemos ampliar o escopo dela, que é um curso de letramento sobre diversidade para lideranças em formato EAD, e que vai ser disponibilizado para toda a sociedade, representando um ganho institucional e social muito importante.
Entre as ações do Comitê de Equidade de Gênero e Raça, 3 seminários marcaram o ano. O primeiro sobre a coleção Escritoras do Brasil, que já reúne 12 obras de literatura. O segundo trata do protagonismo feminino na redemocratização do país e o terceiro da atuação política das mulheres, em parceria com o Parlaméricas, instituição que promove a diplomacia parlamentar no continente americano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma revista científica? A revista do TCU reúne artigos técnicos e científicos relacionados ao controle externo, ao direito público e à administração pública. Ela também aborda temas sobre contabilidade, finanças, inovação e auditoria no setor estatal. Os trabalhos publicados são todos originais e inéditos. A revista do TCU tem a quarta classificação mais alta no sistema de periódicos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. A primeira revista foi publicada em 1970 e hoje em dia as edições são todas digitais. Para acessar o conteúdo ou saber como enviar um artigo para avaliação do Conselho Editorial, acesse o site tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo de trabalho cobra proteção de crianças contra riscos digitais.
Câmara aprova música sertaneja como manifestação da cultura brasileira.
Deputados ampliam inclusão de condenados em cadastro nacional.
Parlamentares destacam benefícios da isenção do imposto de renda.
Boa noite. João Daniel, do PT de Sergipe, destaca os efeitos econômicos das mudanças na cobrança do imposto de renda já sancionada pelo governo federal. O deputado lembra que a medida beneficia quem recebe até R$ 7.300 por mês.
Até R$ 5.000, isenção do imposto de renda. 5 a 7.300 terá um escalonamento com diminuição do imposto. Isso vai gerar e melhorar a economia de cada município, de cada cidade. Porque esse dinheiro que vai ser isento vai ficar na economia do município e da região. Isso é fundamental. É um projeto muito importante e eu quero parabenizar e dizer que aqui na Câmara nós estamos aqui para ajudar.
João Daniel avalia que a mudança favorece trabalhadores rurais e urbanos, reduzindo a carga daqueles que proporcionalmente pagam mais impostos. Ele acrescenta que o país precisa ampliar a cobrança sobre os mais ricos para equilibrar o sistema tributário.
Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, avalia que 2025 foi um ano importante, marcado pela regulamentação de pontos da reforma tributária. Ele também destaca a isenção do imposto de renda, medida que considera capaz de melhorar a vida de muitas famílias.
A reforma tributária era uma matéria que se discutia há muitos anos e a gente conseguiu enfrentar essa matéria e votar. E eu reputo que a gente vai ter um dos melhores sistemas tributários do mundo. Mas tivemos pautas importantes, a questão do imposto de renda, para quem ganha até R$ 5.000, eu acho que foi uma ação justa que a Câmara fez de distribuição de rendas e que vai melhorar a vida de muitas pessoas.
Para Augusto Coutinho, em 2026, o Congresso deve priorizar agendas que reduzam a polarização e incentivem o emprego. Ele também defende o avanço de debates estruturantes para construir um ambiente mais estável no país.
Segurança Pública.
Padovani, do União do Paraná, manifesta apoio à proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública, defendendo prazos mais rígidos para denúncia, defesa e julgamento, além de penas mais longas. Ele argumenta que a legislação atual favorece criminosos e sobrecarrega o judiciário.
O parlamentar ainda destaca a viagem oficial que fez a El Salvador, país que, segundo ele, registra um baixo índice de homicídios. Na visão de Padovani, o Brasil deveria se inspirar no modelo adotado pelos salvadorenhos para transformar a segurança pública.
E qual que foi a regra mágica? Como que El Salvador conseguiu diminuir o número de homicídios? Acabando com esse prende e solta. Esse é o grande problema no Brasil. Hoje, o policial que prende um bandido, um ladrão, um assassino, muitas vezes o bandido sai antes que o policial da delegacia. O policial tem que dizer por que prendeu, por que algemou, por que pôs na viatura. E o ladrão sai pela porta da frente.
Aprovado o projeto que amplia a inclusão de condenados por diversos crimes em cadastro nacional. O objetivo é facilitar a pesquisa feita pela polícia para identificar os criminosos. Quem tem as informações é a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta que amplia o cadastro nacional de pessoas condenadas por pedofilia e por violência contra a mulher. Atualmente, a legislação exige que sejam incluídos no cadastro condenados por estupro, pedofilia e predadores sexuais. O texto aprovado determina que constem também no banco de dados criminosos com condenação por feminicídio, lesão corporal, perseguição ou violência psicológica contra a mulher, além de favorecimento da exploração sexual de crianças ou adolescentes. Na opinião do autor da proposta, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, a medida é importante para ampliar a proteção das mulheres contra a violência.
Nós temos agressores, o cara foi condenado, por exemplo, no Distrito Federal, muda para Pernambuco e chegando lá, vida nova, ninguém sabe quem é esse cara. Quer dizer, você tem que ter um cadastro de maneira que as pessoas possam pesquisar e possam saber quem é aquela pessoa. É claro que o cadastro tem que estar no Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Pública terão acesso a esses dados. E com acesso aos dados, tudo fica mais fácil. A gente não pode permitir a reincidência daquele assassino ou agressor de mulheres.
O projeto original de Alberto Fraga previa também a criação de uma plataforma de prevenção criminal, onde deveriam constar informações sobre procurados pela Justiça. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, no entanto, retirou essa previsão do texto. Segundo ela, seria inconstitucional divulgar nomes de pessoas sem condenação definitiva, porque isso afronta a presunção de inocência. Júlia Zanatta também excluiu a parte do texto original que criava um comitê gestor e obrigava o governo a manter um canal telefônico de denúncias de procurados pela Justiça. A deputada argumentou que essas medidas iriam gerar custos e novas obrigações para o Poder Executivo, o que é proibido pela Constituição. Com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que amplia o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Pedofilia e por Violência contra a Mulher pode seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ciência e tecnologia.
Projeto de Zeneto, do PT da Bahia, amplia recursos para universalizar o acesso à internet nos domicílios rurais. O deputado alega que a conectividade é essencial para levar desenvolvimento ao campo.
O projeto 740 de 2025 trata de expansão de internet para os domicílios rurais, mas trata fundamentalmente dessa nova linguagem que o mundo já absorveu e que a gente precisa expandir, tanto no urbano como no rural. E hoje não dá para produzir alimentos sem tecnologia, não dá para produzir alimentos sem previsibilidade, não dá para produzir alimentos sem que a gente tenha informação. E essa informação precisa chegar ao campo.
Zeneto destaca que regiões mais vulneráveis, especialmente no Nordeste, enfrentam dificuldades de acesso à internet. O projeto do deputado determina que 18% dos recursos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, sejam direcionados à conectividade no campo.
Luciano Dutti, do PSB do Paraná, defende proposta que regulamenta a propaganda de jogos e apostas no Brasil. Na avaliação do congressista, as regras para esse setor devem seguir critérios rígidos, como os que normatizam a publicidade de cigarros e bebidas alcoólicas.
Hoje nós temos uma propaganda totalmente desregulamentada e nós queremos regulamentar igual a regulamentação da propaganda do cigarro, das bebidas alcoólicas, dos medicamentos e das terapias. Isso é muito importante porque o número hoje de pessoas que estão adoecendo por conta do jogo é muito grande e sempre crescente. Aqui nós não queremos proibir os jogos, mas nós queremos regulamentar a propaganda dos jogos, das bets.
Luciano Dutti reforça que a proposta reduz os riscos associados ao vício em apostas e evita abusos na publicidade. O parlamentar entende que a regulamentação garante transparência e orienta o uso responsável das plataformas de jogos.
Grupo da Câmara cobra ação contra riscos digitais e lança cartilha sobre proteção de crianças. A reportagem é de Noelle Nobre.
O Grupo de Trabalho sobre Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambiente Digital da Câmara dos Deputados encerrou seus trabalhos com um diagnóstico que classifica o cenário de riscos como gravíssimo, exigindo uma resposta coordenada do Estado, da sociedade e das empresas. A coordenadora do grupo, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, enfatizou enfatizou a urgência de colocar em prática as leis já existentes, como a própria Constituição de 1988 ou o recente ECA Digital, que protege crianças e adolescentes na internet.
O Brasil precisa entender que o que o legislador em 1988 trouxe em relação à proteção integral de crianças e adolescentes precisa sair do papel. A gente sabe de muitas conquistas, a gente sabe da construção do ECA convencional, a gente tem acompanhado, muito tem se feito, mas ainda muito precisa ser feito.
O diagnóstico consolidado aponta que as violações vão da exploração sexual à deterioração da saúde mental e são agravadas por falhas estruturais. Criado em agosto pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, o Grupo de Trabalho sobre Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambiente Digital ouviu mais de 40 especialistas, entre psicólogos, juízes e representantes de Big Techs. Em debate, assuntos como tempo de tela, verificação de idade, inteligência artificial, privacidade, medidas de segurança e influenciadores mirins. O grupo apresentou 15 projetos de lei e na Semana da Criança, em outubro, 7 foram aprovados pela Câmara. Um dos projetos aprovados cria um protocolo de atendimento imediato para proteger crianças vítimas de violência online. O grupo foi instalado em setembro e analisou o tema por 3 meses na Câmara. O deputado José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, secretário da Primeira Infância, Adolescência e Juventude da Câmara, destacou que o ambiente digital deixou de ser paralelo para se tornar parte estrutural da infância e da adolescência.
Esse mesmo ambiente, quando não regulado, acompanhado e protegido, pode expor nossas crianças a riscos graves. Violência, exploração, discurso de ódio, desinformação, ciberbullying.
Em um reflexo da realidade juvenil, Jonathan Rodrigues de Araújo, que trabalha na Câmara por meio de um programa de apoio a jovens de baixa renda, observou que a juventude não simplesmente visita, mas vive na internet.
O problema é que muitas vezes a gente entra na internet para se divertir, para fazer alguma coisa importante e acaba se distraindo e caindo num labirinto. Os algoritmos, por falta de mecanismos, eles trabalham para reter a nossa atenção e não para nos ajudar a construir algo realmente sólido.
Para reverter o diagnóstico, o grupo de trabalho propôs algumas respostas imediatas ao problema, entre elas o direito ao apagamento de conteúdos, o combate ao trabalho infantil digital e a criminalização da sexualização de crianças e adolescentes. Também foi lançado um glossário sobre proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais que pode ser baixado por meio da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Transportes.
A Câmara analisa projeto de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, que suspende a aplicação de multas por não pagamento de pedágio em sistema de livre passagem. Ele argumenta que a inadimplência de um pequeno valor no pedágio pode gerar multas injustas, além de pontos na carteira.
Se você passa no pedágio e não tiver o TAG, ou seja, aquele pagamento automático, tu tem 10 dias para pagar o pedágio. Se em 10 dias tu não pagar, tu vais receber uma multa de R$ 195 e mais ainda 5 pontos na carteira. Ou seja, tu deixa de pagar R$ 10 e toma R$ 195 de multa. Quase 2.000%. É uma coisa absurda.
O parlamentar propõe que, caso o motorista não pague o pedágio em até 30 dias, o valor seja incorporado ao IPVA. Na avaliação de Pompeu de Matos, o modelo atual de cobrança onera excessivamente os usuários.
Turismo.
Projeto aprovado pela Câmara coloca o turismo como direito fundamental dos idosos. A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera o Estatuto da Pessoa Idosa para incluir o turismo como direito fundamental da população com 60 anos de idade ou mais. A lei já prevê o direito ao trabalho, ao lazer, ao esporte, à cultura, entre outros direitos. A proposta também inclui o dever do poder público de estimular o desenvolvimento do mercado mercado turístico nacional para os idosos. A relatora, a deputada Fernanda Pessoa, do União do Ceará, defendeu o texto.
E a gente sabe da importância de viagem de vários idosos viajarem juntos, com isso tirar experiências e lembrança do tempo de criança que se faziam isso com as famílias, com seus pais. Então vai ser resgatar lembrança. Tenho certeza que vamos ampliar bastante esse turismo ecológico, esse turismo no campo.
O projeto que coloca o direito ao turismo na lista de direitos fundamentais das pessoas idosas segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Educação.
Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, registra o recuo do governo federal em relação a decreto publicado no mês de outubro que prejudicava entidades como a APAE.
Segundo o deputado, o decreto desrespeitava a educação inclusiva, limitando a autonomia e impondo um modelo único de ensino para pessoas com deficiência.
Quero reafirmar o meu compromisso com a inclusão social e principalmente com as famílias que dependem das APAEs e outras instituições similares. Eu defendo, sim, o direito das famílias de escolher o melhor caminho do aprendizado para os seus filhos que têm deficiência. Após muita mobilização das nossas APAEs, da sociedade, do Congresso, o governo recuou e publicou um novo decreto, o 12.773, que restabelece o respeito às entidades e o direito de escolha das famílias. Esta é uma vitória de todos nós.
Afonso Han comemora o recuo do Executivo Federal em relação ao primeiro decreto. Ele reafirma sua luta por uma inclusão verdadeira, com liberdade, respeito e dignidade a todas as pessoas com deficiência.
Cultura.
Câmara aprova música sertaneja como manifestação da cultura nacional. A repórter Júlia Lopes tem os detalhes da proposta.
Da música Leão, um dos grandes sucessos da cantora sertaneja Marília Mendonça e a música mais ouvida pelos brasileiros na última década. Mesmo quem não acompanha sertanejo, é difícil não conhecer a Rainha da Sofrência, uma das principais responsáveis por popularizar o feminejo, movimento que deu voz e protagonismo às mulheres na música sertaneja. É por isso que o projeto de lei da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que busca reconhecer a música caipira e sertaneja como manifestação cultural nacional, recebeu em sua homenagem o nome de Lei Marília Mendonça. Segundo a deputada Flávia Moraes, a proposta valoriza um gênero que fala sobre a vida, os valores e as tradições do povo do interior do Brasil.
Então isso é muito importante para que a gente possa preservar pelas outras gerações essa música, essa cultura. E ao mesmo tempo a lei também é uma homenagem à nossa querida cantora Marília Mendonça, que teve um papel importantíssimo de divulgar, de inovar a música sertaneja por todo o país.
A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com apoio da relatora, deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso. O projeto também garante um incentivo ao ensino da viola caipira, instrumento característico desse gênero musical, como forma de preservar e transmitir às novas gerações a tradição da música sertaneja. Marília Mendonça emplacou diversos sucessos musicais ao longo de sua carreira e se tornou uma das principais artistas brasileiras da história. Mesmo com sua morte precoce há 4 anos, ela ainda continua presente nos ouvidos e corações de muitos brasileiros, espalhando a música sertaneja.
Mas esqueça-me se for capaz.
A proposta, que reconhece a música caipira e sertaneja como manifestação da cultura nacional e homenageia a cantora Marília Mendonça, vai ser analisada em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Desenvolvimento Regional.
O Congresso aprovou o projeto que torna Maringá, no Paraná, a capital nacional do associativismo. De acordo com Luiz Nishimori, do PSD, a medida reconhece a história de união que impulsionou o desenvolvimento econômico, social e humano do município.
Maringá nasceu e cresceu com a força da união,
E o cooperativismo não são apenas modelos de organização, são pilares que sustentam o desenvolvimento econômico, social e humano da nossa cidade. São associações, cooperativas, entidades de classe e instituições que juntas promovam inovação, fortalecimento e o comércio impulsionaram o agronegócio, abriram oportunidades e ajudaram milhares de famílias a construir uma vida melhor.
Ao reafirmar seu compromisso com o desenvolvimento de Maringá, Luiz Nishimori afirma que o título é mais um incentivo para ampliar iniciativas que geram emprego, estimulam inovação e fortalecem o cooperativismo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.